Boa noite, isto é só mais uma coisa. Eu sou o Luís Queiroz e estou aqui com o Luís Laranjo.
Olá,
E com o
pessoal.
Diogo Carvalho.
É isso mesmo. Boa noite, pessoal.
E, ora, um de nós bebeu um gin, o outro uma sidra e um Coca-Cola Zero.
Coca-Cola
Por
Zero.
Por isso, vocês vão ver, vamos ver quem é que diz as coisas com mais sentido e... Ok, o Diogo está a estragar tudo já, pronto. Era mais giro tentar adivinhar quem é que tinha bebido o quê, mas... Eu acho que devíamos começar pelas novidades, porque saiu um iMac Pro, e como é um lançamento de um Mac, não é algo tão regular quanto isso, principalmente nesta situação. Gostava de falar um bocadinho sobre ele, mas antes de falarmos sobre a parte técnica, gostava só de deixar uma nota, porque já vi muitos comentários nas redes sociais, e porque é um iMac tão caro, e algumas observações desse género, e... Eu só queria dizer que quem olhar para a Mac Pro e achar, mas porquê um computador de 5.000€? Porquê usar componentes de servidores como processadores Xeon e memória com correção de erros? E porquê tudo isso? E porquê tão caro? Se têm que fazer essa pergunta, não é para vocês.
Exato.
As pessoas que precisam deste computador sabem exatamente porquê precisam dele.
Exatamente. Acho que é um pouco essa a lógica. Aquilo...
Não é para a maior parte de nós. Mas há pessoas que só conseguem fazer o trabalho dela com aquele computador, ou seja, pessoas que até agora precisavam de uma máquina com Linux ou Windows para conseguir fazer o seu trabalho, ou então já faziam o trabalho, mas tinham perdas de produtividade por terem de estar à espera que o computador fizesse a parte dele.
Exato.
E é para essas pessoas em que o tempo é mais valioso, ou que nem sequer conseguiam realizar antes o trabalho no Mac e desejavam fazer isso no Mac, é para elas o iMac Pro, não é para nós. Nós podemos gostar dele, a cor é bonita e... E porque não, 10 cores, ok, pode ser, eu aceito, mas não
Darth
é para nada.
Darth Vader Pro.
Darth Vader Pro.
Luís, tu apanhaste o lançamento já, ou algumas reviews?
Já li sobre o assunto, já vi os primeiros reviews de vídeo que apareceram. Eu acho que tu resumiste, pronto, tu lançaste e resumiste muito bem aquilo que é a minha opinião, que é, se tu questionas minimamente porque é que precisas daquele computador, é porque não precisas dele. Porque, na verdade, a percentagem de pessoas que precisa dele é mesmo muito pouca. Mas, atenção, fico super feliz que a Apple finalmente considere essa pequena percentagem de utilizadores que são frequentemente utilizadores bastante, como direi, bastante fiéis, exatamente, essa palavra, bastante fiéis à marca, que querem se manter no ecossistema, mas que as máquinas não estavam à altura daquilo que são as suas exigências técnicas. E fico finalmente feliz, pronto, pela Apple assumir que não estava a dar resposta e vir com uma resposta que sai ainda por cima num form factor que não estávamos à espera para uma categoria Pro. Porque toda a gente esperava que vinha uma coisa do género, se calhar um novo Mac Pro com...
O sucessor do Mac Pro, exatamente.
O sucessor, exatamente, com outro design qualquer que... Para o Phil Schiller vir outra vez dizer can't innovate anymore my ass, não é?
Eu espero que ele diga isso outra vez.
Portanto, espero que ele diga. Epá, esse momento foi lindo, foi lindo. Portanto, não esperava de todo que viesse assim um iMac Pro, que aquele form factor, não estava à espera. E ainda por cima, com a potência que traz, que é impressionante. É mesmo impressionante. Mas lá está. Não é...
Nunca seria para mim. A única coisa que ele partilha em comum com os iMacs é o form factor.
Exatamente, mais nada.
O interior é um Macintosh completamente novo. Tem uma arquitetura completamente redesenhada.
A minha dúvida, de facto, em relação ao porque usar esse form factor tem mesmo a ver com a dissipação de calor. Não estava à espera que aquele form factor tivesse capacidade de dissipar o calor que aquilo certamente vai produzir com tanta potência.
Aliás, O Império teve o mesmo problema com a Death Star, não é? E viu-se em que é que resultou. Vamos esperar cá para a montanha.
Mas isso foi o que aconteceu no Mac
problema.
Pro. Não, mas neste caso, por acaso, pelos vistos, alguém ligado ao marketing da Apple disse que eles colocaram os componentes naquele frame, naquele chassis, e para ver se dava. E dava sem problemas, por isso motivado, basicamente. E imagino que também tem vantagens de não ter custos acrescidos de produção, não é? Já têm as máquinas para fazer aquele tipo de,
Sim, para de
chassis. Mas também tem uma diferença significativa. O arrefecimento é diferente e não tem a opção de teres uma drive 3 polegadas e meia ou 2 polegadas e meia. Só tens SSD. E isso, naquele computador específico, significa que esse espaço que nos outros iMacs é usado para uma drive, neste momento está ocupado para dissipação de calor.
Sim, tanto é que eles até têm uma nova saída de deslocamento de ar, portanto, uma nova saída de dissipação de calor, completamente diferente do iMac normal. Portanto, significa que eles tiveram que fazer encontrar um array qualquer de ventoinhas lá dentro, melhor para dissipar todo esse calor.
Assimétricas, provavelmente.
Possivelmente. porque é Apple.
Porque o ruído é mais agradável.
Exato. Ou porque produz uma ausência de ruído. Será que a gente pode dizer isto?
Eu vou admitir que sou nerd ou geek o suficiente para, quando eles fazem aqueles vídeos, explicar esses pequenos detalhes das ventoinhas e outras coisas. Eu gosto de ver.
Eu também. Mas pronto, somos suspeitos em relação a isso.
Sim. Diogo, o que é que tens a dizer sobre o Mac Pro? iMac Pro, perdão.
Bem, eu acho que já falamos de tudo o que é essencial no Mac Pro e é uma máquina fantástica, mas com uma especificidade de utilização muito grande, não é?
Uhum.
E acho que os comentários, de facto, de críticos baseiam-se apenas no preço e não na performance barra custo, não é? E para os profissionais essa razão está muito boa neste produto. E é como dizias no início, quer dizer, se tens que perguntar o porquê de alguns dos componentes deste novo computador da Apple, se calhar não é para ti, não é?
Sim, não é de todo, exato.
Acho que aqueles que vão ficar na dúvida é aquelas pessoas em que têm mesmo de fazer as contas para ver se o investimento compensa ou não. Há de haver alguns profissionais em que realmente há de estar ali, há de haver uma margem muito pequena e têm de realmente fazer as contas para ver se o investimento compensa. Mas para a maior parte das pessoas é óbvio que ou não é para elas ou que é para elas.
Uhum.
Sim, acho que isso vai ser muito claro para quem necessitar de uma máquina destas. O investimento vai ser muito claro para eles. E se não, quando não é claro, é como tu dizes. É porque, de facto, não há razão nenhuma para estares a olhar para esta máquina.
Há um outro detalhe que é... A Apple voltou a colocar mais um SoC ARM. Ou seja, basicamente, provavelmente de um dos iPhones, não me recordo qual é que é, que eles chamaram o T2, que substitui vários controladores. Também penso que é responsável pela encriptação da informação, o que significa que provavelmente não vai causar um atraso, uma diminuição de performance em relação aos outros Macs. E tu disseste-me também controlar mais alguma coisa que agora não me estou a recordar, que tinha a ver com a câmara.
Sim, o processador o que faz é faz um bocado de... Faz um bocado, não. Faz o processamento digital de imagem da câmera FaceTime HD e permite fazer a tone mapping, aqueles algoritmos, correr aqueles algoritmos todos de melhoramento do vídeo, não é? E de imagem, a partir desse processador. Como o controle de exposição, o controle automático de exposição, a detecção de rostos na imagem, o balanço de brancos, esse tipo de coisas.
Eu vi uma aplicação engraçada, ou ouvi, se não me engano, acho que foi o John Gruber que falou no podcast dele sobre utilizar o iMac Pro com um programa de realidade virtual médico que permite veres um TAC em que agora com o iMac Pro e com um headset de realidade virtual consegues ver em três dimensões, em vez de estar a ver as dimensões, consegues ver a três dimensões. Isso realmente é capaz de fazer a diferença. Isso era para pôr em contexto, por exemplo, o preço. Porque, um iMac Pro custa uns milhares de euros, não é? Mas essa máquina, por exemplo, custa uns milhões. Ou seja, é capaz de compensar.
Sim, não é? Sim. Em proporção, é uma coisa minúscula.
E o que é que acham, então, de Apple estar a integrar cada vez mais processadores ARM no hardware?
Bom, vocês já sabem a minha opinião quanto a isso. Eu acho que continua a ser indicativo de que vamos ver alguma coisa no futuro com unicamente um processador ARM no Macintosh.
Eu acho que estamos claramente a caminhar nessa direção e às vezes até acho que já lá devíamos estar.
Então, eu acho que sou o único que não acredita nisso.
Tu, quando começas a ver as melhorias ano após ano dos processadores dos iPhones e não estás a ver esse incremento a acontecer nos portáteis na mesma velocidade, tu começas a questionar então porquê insistir?
Ah, isso é fácil. Porque neste caso os processadores. Ora, quais é que não são os ARM? Como é que se chamam os normais? Já não me recordo.
Os X86?
Exatamente, são esses processadores já estão muito maduros, já beneficiaram durante anos e anos dessas melhorias dramáticas. E os processadores ARM só recentemente, com a entrada da Apple e com o sucesso do iPhone,
diferente.
Que começaram a ter esse crescimento. Provavelmente estará numa fase em que mais ano ou menos ano vai começar outra vez a abrandar, vai começar a abrandar, tal como aconteceu com outra arquitetura.
Com as outras arquiteturas, sem dúvida. De qualquer das formas, eu acho que a Apple tem, como todos sabemos, não é? Muitas vantagens em controlar todos os componentes de hardware das suas máquinas. Eu acho que não para estes produtos profissionais, duvido que o ARM tenha capacidade, duvido não, sei que não tem capacidade para suportar este nível de processamento, mas se calhar para os portáteis de entrada de gama, como o MacBook de 12 polegadas, ou até mesmo uma versão mais barata do MacBook Pro de 13 polegadas, sem touchbar, por exemplo, acho que se calhar no futuro faz sentido eles introduzirem, quase como a testar as águas, não é? Um processador ARM nestes dispositivos. Até porque não sei se vocês viram esta semana, mas tivemos uma notícia, não é uma notícia, um rumor interessante, de que a Apple no próximo ano vai lançar uma versão do Xcode com a capacidade de permitir aos developers criarem aplicações universais para iOS e macOS.
Isso era uma das coisas que eu queria comentar hoje, de facto. Que...
Pronto, desculpa ter-me antecipado.
Isso era um rabbit hole que eu não me queria meter hoje, mas já que falaste nisso, ok, vamos lá.
Isso é daquelas... The cat is out of the box.
Now, deal with it. Epá, eu acho que isso é aquilo que acho que praticamente toda a indústria sabia que isto mais cedo ou mais tarde
poderia vir a acontecer,
quer dizer, existe a tendência nas outras plataformas de haver um merge, vemos o Android com o Chrome OS, vemos as várias versões do Windows a fazerem um merge entre elas, e isto tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde, acaba por ser um primeiro passo até termos aqui uns tempos um único sistema operativo que é Uno, não é? Quer seja para a plataforma touch, quer seja para point and click. Portanto, é um primeiro passo e acho que é interessante. Acho que vai dar aqui um boom de estímulo, se calhar, a algumas aplicações para macOS, sobretudo.
Bem, apesar de tudo, isto é só um rumor ainda, não é? Isto
é um rumor.
Pode
é um
vir
rumor.
A surpreender-nos
tal e qual.
E a Ray não verter para o Dark Side, apesar de tudo, não é?
Não sei se leram aquilo quando eu na notícia que li também dizia, a fonte diz que isto estava em desenvolvimento, mas pode ser abandonado a qualquer momento. Portanto,
como qualquer coisa.
Ou seja, é daquelas fontes que está sempre certa.
É daquela. Exato. Não, mas realmente a Guerra das Estrelas.
Os Rumor Mill são fantásticos.
São muito bons.
Porquê que estás a falar de Guerra das Estrelas agora, Luís?
Por tua causa. Não, isto não é um podcast sobre a Guerra das Estrelas. Eu pensei que. Não estamos a falar sobre como a Guerra das Estrelas é o melhor filme de todos.
Subrepticiamente introduzir aqui umas referências forçadas de Star Wars, mas estava na expectativa que tu não te apercebesses.
Não faz mal. Ok, então vocês acham que isso vai acontecer mais cedo do que mais tarde, não é? Porque eu acredito que realmente caminho nessa direção, mas esperava ver isso talvez daqui a uma década ou mais.
Ui, e não, não.
Mais não, 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 tanto não, de certeza. Sim, também
tu,
não
tu,
vejo.
Tu lês sobre o mercado de tecnologias de informação, Luís?
Leio, mas não acredito em tudo play.
Não, também não acredito. Não,
e acima, que estas coisas se envolvem.
Acima de tudo, vi a experiência da Microsoft e não gostei muito.
E não gostaste, mas daqui a uma década estás com sistemas operativos holográficos, não estás com merges de iOS e macOS.
Epá, olha, eu por acaso vi uma notícia sobre uns óculos de realidade aumentada e achei que era um bocadinho naquela onda do que o Luís Aranjo falou outra vez, que era, tu usarias
Magic
aquilo
Leap?
Num contexto profissional, sim, não usarias aquilo na rua, acho eu, talvez numa festa.
Numa festa?
Mas depois quando vi o Field of View
tipo
daquilo...
Que festas é que tu vais, Luís? Desculpa lá.
Pronto, ok. Eu não vou a festas. Onde eu queria chegar é que o Field of View é muito limitado. Já não me recordo, mas é mesmo muito pequeno. Não abrange a tua visão completa nem perto disso. É como estás a para um pequeno quadro só. E ainda está muito longe daquilo que nós queremos da realidade aumentada.
Dá-lhe mais 2 anos.
Ok, Nós normalmente não cobrimos notícias porque somos um podcast, vá, quinzenal.
qualquer coisa do género.
Mas
temos, já que temos esta... frequência, temos frequência sequer. Estabelecida?
Não.
Este é o episódio 3, portanto ainda não temos um padrão.
Eu estava a ser ambicioso em relação à notícia, mas como esta aqui é muito recente e vai ser muito falada, e eu pensava que não, e troquei algumas ideias com o Diogo, e ele afinal tinha razão, e isto vai ser importante, que foi o facto de ter descoberto, e a Apple admitiu, que tinha colocado um update de software para o iPhone SE e o iPhone 6S, e agora mais recentemente para o iPhone 7.
O 6 também.
Ok. Uhum. Quando a bateria não está em condições de fornecer toda a energia que o processador está a exigir, reduz a velocidade de processamento, reduz a performance para não haver um crash para o dispositivo iOS, não fazer um reboot. É um reboot muito específico, ele desliga-se e necessita ser ligado à corrente para poder voltar a ser ligado. E como isso é muito incómodo, eles incluíram um update onde reduzem a velocidade do processador para isso não acontecer, o que deu um bocadinho de asas àquela ideia de que a Apple faz de propósito para reduzir a performance dos, dos iPhones mais antigos para te obrigar a comprar um novo. Pronto, eu pensei que isso, que a justificação era suficientemente boa para não levantar esse tipo de questões, mas já existem alguns processos nos Estados Unidos a decorrer e parece que está a dar muito mais... Parece que está a ter muito mais atenção do que estava a esperar.
Imagina se eles algum dia tiverem problemas com baterias que explodem.
Sim.
Pronto, mas não sei se... A sério?
Não sei se visto... vocês também acompanharam essa notícia, não é?
Sim.
Claro, repare, é impossível fugir-lhe.
É impossível fugir até porque é um assunto que me toca muito diretamente, já que o meu telemóvel também sofre imenso disso. Eu tenho o 6S e...
Aspecto não.
Não?
Não, não tenho essa experiência, por acaso. Tive essa experiência quando atualizei para o iOS 11. Ele ficou consideravelmente mais lento. Mas, apesar de tudo, fiz um restore to factory settings e isto em comunicação constante com o suporte da Apple, que me aconselharam também a fazer isso, e resolveu o problema. Fiquei com o dispositivo com a mesma performance que já tinha antes, e estamos a falar de um telemóvel que já vai para 2 anos, provavelmente. Será assim. Portanto, provavelmente a mesma idade que o teu.
Sim.
Eu tenho um iPhone SE, mas é novo, por isso a bateria deve ser relativamente nova. Não dá esse tipo de problemas.
Eu fiz um... Desculpa interromper. Eu descarreguei uma aplicação que permite ver, monitorizar o estado da bateria. E é com alguma tristeza que eu constato que ele me diz que o nível de degradação da bateria é muito alto. Portanto, eu neste momento tenho um nível de degradação de 36% da bateria. O que não é brincadeira também.
O que significa que posso ter uma perda de performance devido à bateria também.
Eu noto claramente que tenho uma performance diminuída neste momento.
Mas preferes ter uma performance diminuída ao telefone crashar, certo?
Prefiro, portanto, eu percebo claramente a decisão da Apple. É uma decisão que para todos os efeitos vai ser sempre mal na fotografia, mas tem que tomar.
Sim, completamente.
É uma questão de trade-off.
Até mesmo por desconhecimento dos utilizadores, com os comentários que tenho seguido. É uma coisa que eu nunca faço, é ir ver os comentários destes artigos online, porque normalmente irritam-me um bocadinho. Mas desta vez fiquei com curiosidade de saber qual era a opinião das pessoas ou o que elas estavam a partilhar nos comentários. E deparei-me com vários comentários de pessoas que afirmavam que estavam muito, muito chateados com esta descoberta de que a Apple está a fazer este throttling do CPU, não é? Para proteger a performance. A performance não, para proteger este potencial bug de crash por causa das baterias. E o que as pessoas diziam era: não, senhora, a Apple o que devia era fazer melhores baterias para que isto não aconteça. Quer dizer, isto demonstra.
É a Samsung que faz as baterias da Apple.
Exatamente, quer dizer, isto mostra um completo desconhecimento de como são construídos estes dispositivos, que tecnologias é que existem atualmente, não é? Quer dizer, ok, tudo bem, e isto leva-nos a outro ponto. As pessoas de facto não precisam de saber estas questões todas. E, aliás, uma das coisas que classicamente levava as pessoas a procurar os produtos da Apple era a simplicidade deles.
Claro.
E o facto de não terem que ser experts de informática para poderem trabalhar com estas tecnologias, não é? Portanto, isto leva-nos à questão, será que a Apple provavelmente deveria ter tido uma política diferente e ter preferido revelar aos consumidores o que estava a fazer e o porquê que estava a fazer?
Inicialmente achei que isso seria a melhor opção, tipo, tu receberes um aviso de que isso que estava a acontecer. E, por exemplo, talvez sugerir que trocares a bateria. Mas agora, pensando por outro lado, imagina, tu instalavas um update e de repente recebes um aviso. Estamos a limitar a velocidade do processador porque a sua bateria já não está em condições.
Sim, isso também cria uma grande confusão.
Não quer trocar a sua bateria por 80 euros? E o pessoal ia pensar, bem, a Apple está aqui a tentar impingir uma bateria.
Exatamente.
Eu acho que é aquele tipo de situações onde eles não iam ganhar.
Não,
de maneira
não. Eles não
de
estão...
Facto, não há grande maneira de...
É daquelas situações que vão ficar sem pau na fotografia. Agora, sei lá, poderiam ter um programa de substituição de baterias um bocadinho mais em conta, talvez, um bocadinho mais...
Bem, eles trocam as baterias... Ah, estás a falar do preço da bateria?
Sim, acho que é um bocado desproporcional.
Sim, elevado é. Não sei se tem a ver porque eles têm que desmontar o telefone ou...
Pois não faço ideia, mas é... Acho que é um bocado desproporcional mesmo. Não faz muito sentido.
A não ser que compres o Apple Care, que acho que permite que troques de bateria pelo menos uma vez gratuitamente.
Exatamente, acho que sim.
Em Portugal há Apple Care?
Ah,
não faço a mínima.
Para iPhone acho que não.
Ah, tenho quase a certeza que sim. Não vou garantir, mas tenho quase certeza que sim.
Há pouco tempo, já não me recordo, há um mês talvez, ouvir mais um comentário sobre... Já não me recordo, era sobre o que é que estava a comparar, mas compararam... Ah, pois, isto é como quando a Apple trocou o cabo, e é só para nos sacar mais dinheiro. E eu ouvi esse comentário muitas vezes e nunca ninguém pensou, ora, ok, o cabo é caro, certo? Os outros cabos, os micro USB, também são caros. Mas não repararam que o cabo Lightning é muito, muito mais pequeno, é reversível, é uma experiência muito melhor. Quando estão a fazer esse juízo de valor, tipo, epá, a Apple mudou isto só para ganhar dinheiro. Eu não digo que eles não façam dinheiro com isso, mas a experiência também melhorou. Se eles tivessem mudado alguma coisa que não mudava a experiência, sim, mas se a experiência não melhorasse, continuasse igual ou piorasse só para eles fazerem mais dinheiro, ok, aí compreendo a crítica. Mas não, a experiência neste momento, para quem já usou um cabo 30 pinos e agora usa um cabo Lightning, é muito melhor.
Muito melhor, sim. Não tem comparação.
E imaginem o cabo de 30 pinos nos AirPods, por exemplo, ficava fantástico.
Exato. Mas mesmo nos novos iPhones também não ia dar.
Sim, também.
Já sei, era em relação à Apple ter lançado um cabo Thunderbolt, que é bastante caro. A questão é que todos os cabos Thunderbolt são caros porque têm processadores, não é só um cabo. E o da Apple é caro, realmente, e os outros que não são da Apple também são caros.
Também são caros, ponto final. Uma das questões que falávamos, já que estamos a entrar na área dos preços, não é? Que é sempre, infelizmente, uma questão recorrente, por várias razões.
Porque temos
mas
pouco
era
dinheiro.
Também... Era a razão pela qual, que falávamos há bocado, pela qual os novos iMac Pro são bastante caros, não é? Pelo menos do ponto de vista do valor absoluto, não é? Mas quando relativizamos isso a dispositivos, a computadores Windows ou Linux, montados com as mesmas especificações ou perto das mesmas especificações, eu estive a ver um reviewer que fez esse exercício. E os valores que ele chegava ou eram idênticos ou superiores. E a experiência, garanto-vos, não era a mesma. Eram torres, não eram computadores all-in-one, como é o caso do iMac Pro. Portanto,
sim,
quer dizer...
Os componentes de servidor são muito caros porque a Intel domina completamente esse mercado. Não há concorrência. Então,
E estamos a falar também, quer dizer... As pessoas também se esquecem que há aqui uma série de componentes que ainda são muito raros e muito difíceis de obter a preços competitivos, como é o caso de motores de computador 4K. Neste caso até é 5K.
É 5K, exatamente. É. Não é?
Sim,
por isso...
mesmo a SSD, quer dizer, todos os Macs têm SSDs, mas este aqui é mais rápido.
É mais rápido do padrão
do
da indústria
outros.
Que já era o melhor.
Exato, é por isso.
Exato.
Quer dizer, também pagas por isso. Então, ok, Não é só memória SSD, não, é a memória SSD mais rápida que existe. Podes não querer pagar, eu compreendo isso perfeitamente.
Exatamente.
Mas tudo isso custa. Embora eu tenha que admitir que quando fazes um upgrade, se fores configurar o teu Mac e fizeres um upgrade, sei lá, de 1 TB para 4 TB, sentes que estás a ser roubado.
Um bocadinho, sim. Sim, nos SSDs os preços continuam muito mal estimados, se quiseres, muito mal. Está-me a faltar a expressão. Ajudem-me, por favor.
Eu não vou fazer isso, tu bebeste Coca-Cola?
Já estás a revelar, então.
Ok, pronto. Foi da cola, a cola deixou um bocado mal disposto.
Sim, mas eu também acho que estão completamente overpriced. Não faz sentido. Os preços são praticados por SSD. Não sei se tecnicamente é assim tão dispendioso fazer.
Acho que é normal na Apple. Compramos um modelo base e é razoável, o preço é razoável pelo que estamos a comprar. Quando colocamos mais RAM e aumentamos o disco, epá, aí já nos vão um bocado ao bolso.
Nos Macintosh, porque nos iPhones eu acho que compensa sempre comprar um, aí, se sim, precisares, sim, não é? Sim, precisas, sim. Compensa sempre comprar um com armazenamento maior.
Sim, e muitas vezes a diferença não é assim tão significativa.
Não, agora, não é.
Agora, agora é 100€ e passas de 64 MB para 64 GB para 256. Mas já houve o tempo em que passavas de 16 para 32... E depois de 32 para 64, mas custava sempre 100€.
Pronto, mas era o dobro da capacidade e não pagavas o dobro do preço pelo dispositivo, pronto. Certo?
Ah, sim, mas estamos a falar numa altura em que se tu comprasse um telefone, um rival, a memória não custava o dobro, basicamente. Era que custava mais 20% ou mais 30%. É onde a Apple aproveita para ter margens grandes. Ok, pronto, eu compreendo isso.
Até porque na concorrência os microSDs são baratos.
Sim.
E pá, mas é uma experiência horrível. Usar micro SDs no telefone são muito lentos, sim. Mesmo os mais rápidos, são muito lentos e a maior parte das pessoas não compra cartões rápidos. É muito limitado o que lá podes colocar, nem todas as aplicações lá colocam informação.
E é confuso como dela. Podes usar essa informação a partir dos micro SDs.
Exatamente.
Há dispositivos em que só utilizam os micro SDs para importar conteúdos para a memória interna. Há outros que de facto permitem utilizar os conteúdos diretamente nos micro SDs, mas a performance, como tu dizias e bem, é reduzida. E há ainda, se calhar, a terceira hipótese, que é nem sequer percebes o que é que podes fazer com aquilo que lá está.
Sim, e muitas vezes tens de andar manualmente a mudar para lá as coisas, por exemplo.
Sim, também.
Mais uma vez, eu quando comprei o telemóvel da minha mãe, uma das coisas que me fez optar por esse modelo foi o facto de já tinha o... Suponho que era o Android 7 e que permitia tratar o cartão SD como se fosse a memória interna do telefone. Então ele basicamente juntava os dois, seria uma fusion drive no fundo. E tu não terias que tomar decisões. Ele geria a memória como se fosse única. Isso era em teoria. Na prática, a maior parte das aplicações não está otimizada para isso e não grava no SSD.
Que ótimo.
Então está sempre sem espaço. Ou então tens que lá ir manualmente mudar a informação de um lado para o outro. O que é uma experiência extremamente agradável, principalmente para quem não sabe o que está a fazer.
Exato.
Por exemplo, nos telemóveis da Samsung, essa opção nem sequer existe, porque a Samsung definiu que os utilizadores deles preferiam ter o cartão SSD separado da memória interna. Então num telefone da Samsung não há essa opção de fazer a fusão entre os dois. Lá está, tal como a Apple, se tomar uma decisão para ti. Ei, não é só a Apple.
A diferença fundamental é que provavelmente a Apple...
A diferença é que a Apple tem o Phil Schiller para te convencer que é a decisão certa.
Para dizer que foi preciso tomar coragem para remover alguns componentes.
Exato.
Essa não correu tão bem.
Funcionou.
Apesar de tudo, eu concordo com a remoção do audio port, mas aquela não terá sido a melhor forma de anunciar a decisão.
Teria que ser mais modesto.
Mas reparem, o Steve Jobs dizia frequentemente essa expressão, portanto, que era preciso ter coragem para tomar determinadas decisões. Portanto, tudo bem que é uma coisa é o Steve Jobs a dizer isso, outra coisa é o Phil Schiller a dizer isso. É muito diferente, mas...
Epá, não diminuas o Phil Schiller.
Não. Sei que é.
Eu gosto bastante do Phil Schiller também.
É a parte mais fixe, é quando ele entra, portanto. Não, mas isto para dizer que de facto o Steve Jobs acabou por usar essa expressão muitas vezes e nunca foi criticado dessa maneira. Mas por outro lado, a verdade é que acho que a maioria dos consumidores, se olha para eles a dizer isso, que é preciso ter coragem, e olham para o lado e dizem: You are right, está bem, é mesmo isso.
Exato.
Dá-me de volta
É mais por essa
o
razão.
headphone jack. Mas a verdade é que toda a indústria sabe que é importante que a Apple dê esse primeiro passo, porque sabe que a Apple é quem tem normalmente, que consegue criar um certo momentum e pôr a indústria toda atrás. Portanto,
E assim
eu
são
não ouvi
também os
ninguém.
primeiros alvos de chacota e depois os outros podem adotar
Claro,
sem
claro,
terem que ser
claro,
alvos
claro.
do mesmo problema.
Eu não ouvi ninguém este ano a dizer mal dos Google Pixel por não
Exatamente.
trazerem headphone jack. E, no entanto, há um ano
O
atrás a Google.
Samsung S8 também acho que não tem.
Também acho, não.
Não, não.
Portanto, a verdade é que toda a indústria agradece a tal coragem que a Apple tem,
Nem
porque
mais.
toda a gente sabe que é por ali o caminho, mas na verdade ninguém tem coragem de, ok, vou ser eu a dar esse passo.
Pronto, então concordamos simplesmente que é preciso alguma coragem, simplesmente não deviam mencionar isso.
Ok, concordamos.
É um pouco isso, é um pouco isso. Mas estão a ser, eu acho que estão a ser muito honestos a dizer isso. É preciso coragem, ponto. Temos que avançar.
Sim, porque sabem que vão receber críticas.
Sim, mas lidam bem com isso porque sabem que tomaram a decisão certa. E maioritariamente, não vou dizer que é sempre a decisão certa, mas maioritariamente tem funcionado.
Mac Pro.
Eu acho que fundamentalmente a Ray também sabia que ia caminhar para uma armadilha, mas pronto,
Claro.
acho que foi uma questão similar também. Ela escolheu querer ser enganada porque tinha esperança que o Ben pudesse reverter.
Ok. Vão
Ah!
ver o filme, vale a pena.
Não tínhamos um spoiler
É outra.
alert.
Acho que não foi.
Por esta altura já
Não é
toda a
necessário um
gente viu o
spoiler,
filme,
porque
não
isto foi muito estranho. Ninguém vai perceber o que é que estavas a falar.
é?
Mas.
Eu não vi, tá bem?
Não? Ok.
E
Vai ver. Olha, foi um daqueles filmes que eu saí de lá a pensar: Ei, este filme teve algumas. Oh, não, teve algumas partes não muito bem equilibradas, mas emocionalmente foi
vocês querem
espetacular.
explicar a
Tipo.
toda a gente o que é que estamos a falar?
Estamos a falar de novo Guerra das Estrelas.
Pronto, ok. É que
Ok.
mal te percebeu, mas nem toda a gente pode perceber, portanto, expliquem.
Pronto, isto é pouco importante. Era só sair de lá e pensar: bem, apesar de um início um bocadinho incerto e de ter alguns problemas de pacing, este filme foi espetacular. Foi o Guerra das Estrelas mais emotivo que eu vi desde que era miúdo. Ou seja, provocou em mim a mesma sensação de ver tipo, o Império Contra-Ataca quando era miúdo. E quando falei com o Diogo, ele também achava o mesmo. E fiquei extremamente espantado de saber que afinal as críticas são assim muito polarizadas. Porque assumi que era um filme que toda a gente ia adorar. E afinal não é bem
Não,
assim.
pelos
Mas é
vistos,
muito bom e eu recomendo de qualquer
há
modo.
pessoal que simplesmente não está contente com nada e, portanto.
Digam-me uma coisa. Aqui no guião do episódio de hoje, onde é que está a falar da Rede das Estrelas? É que eu
Aqui
ainda não
no.
comprei.
Eu pelo menos tenho aqui uma linha no meu a dizer. Era a quinta linha diz Guerra das Estrelas, o último Jedi.
Ok.
Muito bem, Luís. Ok, estamos na época de Natal, por isso. Achámos que era uma boa ideia cada um de nós recomendar algumas aplicações de iOS que gosta de utilizar e que achamos que quem tem um iPhone ou um iPad pode. Bem, esqueceste de uma parte. Achámos por bem recomendar algumas aplicações que nós gostamos. Podes começar, Diogo.
Sim, posso, por exemplo, a recomendação que eu teria
iOS.
para iOS seria o Star Wars Galaxy of Heroes,
Ele
porque
não larga o osso.
estou a ver que não. Estou mesmo a ver que não.
Ok, tu pelo menos jogaste esse jogo?
Não, eu estava na brincadeira. Fui agora mesmo em tempo real procurar na App Store um jogo com o nome Star Wars para poder recomendar. Epá, eu fui vê-lo pela segunda vez hoje e o filme é tão bom, tão bom, tão bom. A sério.
Pela segunda vez, ok.
Vão ver o filme, vale a pena. Pela segunda vez ainda se torna melhor.
Certo.
Bom, voltando às recomendações. Ah, eu no Toothy Saber fiz uma recomendação diferente daquela que vou fazer hoje. Eu. Está lá.
Ótimo, ou são as duas.
Subverti um bocadinho a regra que o Luís queria criar, que era no seu âmago fazer uma recomendação de uma aplicação, mas eu apeteceu-me fazer uma recomendação de um serviço, que foi o Feedly. Mas na Smook vou fazer uma recomendação que, da qual eu acho que já tenho falado desta aplicação já inúmeras vezes, mas para mim acho que se tivesse que prescindir de todas as aplicações no iOS, esta seria a única sem a qual eu não conseguiria viver, que era o 1Password. E uma ferramenta que eu uso não diariamente, mas quase ao segundo. Porque cada vez tenho que fazer um login, inclusive em aplicações que suportam a API deles, uso o 1Password com essa frequência toda.
Uhum.
Portanto, acho que mais uma vez este ano o 1Password, que tem lançado mais uma série de novidades de funcionamento de base, continua a ser a aplicação de referência no iOS e acho que agora também já existe para Android e para macOS e para Windows. O macOS já há algum tempo. Mas no iOS continua a ser a aplicação de referência. Portanto, passo a palavra a um de vocês.
A Luís Laranja.
Ok. Eu vou, se calhar, seguir um pouco no mesmo raciocínio. Não é bem uma aplicação. Eu digo que não é bem aplicação porque também é um serviço em parte, porque a partir do momento que a gente tem esta sincronização toda e que isto procura fazer um bocadinho mais. A minha recomendação vai para algo que vocês sabem que eu sou incrivelmente fã, que é o Evernote.
Ia apostar que era isso.
Também.
O Evernote é a aplicação por onde eu giro, faço a gestão de quase tudo o que é o meu dia a dia. As várias
ainda,
coisas.
Ainda é verde.
As várias coisas elefante. Em que a gente. É, continua a ser, sim. Ah, continua a ter assim, um gosto muito discutível este ícone. Mas não está, lá está, estou tão habituada que isto esteja aqui no, na primeira página do home screen. Eu, por exemplo, eu ligo o computador, eu ligo o Mac e a primeira aplicação que eu abro todos os dias é o Evernote, não é sequer o e-mail, que é o que a maioria das pessoas faz. Eu é o Evernote, logo, portanto, começo o meu dia a olhar para o Evernote e a perceber o que
estranho.
É que é que está feito, o que não está feito, como
agora
é que...
Agora parecias-me, Luís Queiroz, peraí, todos os dias ligas o computador? Tu desligas o Macintosh?
Sim, eu volto e meio desligo
o Macintosh, mas
sim.
Repara na realidade, ele aproveitou para juntar uma aplicação da iOS e Mac ao mesmo tempo.
Mac ao mesmo tempo.
É muito...
Bem, não, eu acabei por fazer acaso... um bocadinho isso também, mas...
O que eu vos queria dizer, eu por acaso não trago uma aplicação, trago três aplicações e na verdade são três aplicações que eu uso constantemente num lado e no outro, no macOS, quer no iOS.
Uhum.
O Evernote é aquela que, pronto, tenho aqui em primeiro lugar porque não vivo mesmo sem ela. Eu tenho tudo, quando eu digo tudo, é mesmo praticamente tudo da minha vida aqui registado e muito bem categorizado com, e tem etiquetas para tudo e mais alguma coisa para encontrar as coisas. Ainda vamos fazer um episódio sobre isto, não é? A gente já tinha
claro.
Vais ter que explicar como é que se usa o Evernote.
Como é que se usa o Evernote?
Eu, como o Diogo,
o não, giro não, do Evernote é que não há uma forma certa ou errada de se usar o Evernote, cada um encontra a sua.
Então é esse o problema que eu e o Luís acho que temos. Nós precisamos de uma coisa mais estruturada, que nos digam como é que as coisas funcionam.
Não, mas dá, mas isso também dá. Mas a gente depois fala no outro episódio acerca disso, ok?
Sim.
As outras aplicações que eu aqui tenho também de sugestão, que também, curiosamente, como tinha dito, uso quer de um lado, quer do outro, ou seja, macOS e iOS, é o Reader, portanto, que eu acho que o leitor de RSS, que eu acho que vocês também usam.
Uhum.
Portanto, uso constantemente nas duas plataformas. E para ver o e-mail, acho que neste momento não há outra tão... pelo menos para mim tão acertada como o Sparrow. O Sparrow está muito, muito bem desenhado, muito bem concebido e é uma delícia poder usar.
Não é o Spark que estás a falar?
O que é que se passa aqui? Estamos em 2007?
Desculpem,
é que o Sparrow
Spark,
já não existe.
Eu sei, não, o Sparrow, esqueçam.
Era muito bom realmente.
Eu usei o Sparrow durante anos, esqueçam.
Eu também.
E a Google comprar.
Eu cheguei a fazer rants no Twitter quando o Google comprou o Sparrow.
Eu também.
Como fizeste.
Mas concordo contigo. Isto está a ficar difícil para o meu lado, porque até agora o Luís Laranja já selecionou duas das minhas opções.
Então, desculpa. Mas não, tens razão. Desculpa, é o Spark. O Sparrow é aqui a minha nostalgia a falar. Eu usei o Sparrow durante muitos, muitos anos e pronto, fica. Aliás, para ter uma ideia, eu ainda não o apaguei do Mac com um certo saudosismo. Portanto, ele está aqui ainda para que nunca saia daqui.
Eu apaguei.
Daqui
esta... Quando a Google comprou, apaguei.
Eu não, não.
E procurei uma
ainda.
Alternativa.
Ainda os tenho aqui, que é para me lembrar desses tempos.
Muito bem.
Portanto, estas são as minhas sugestões. Mas se tivesse conseguido eleger uma, Evernote, sem qualquer
não, dúvida. Então, são várias, pronto, eu acho bem. Agora, eu vou ter que improvisar um bocadinho, porque eu iria sugerir o Reader para Mac e também o Spark. Por isso, vou recomendar o Reader também, para Mac, tal como o Luís. Calma, calma. Pronto, só para justificar que para quem vê RSS no Mac, o Reader é mesmo muito bom.
Uhum.
No iOS, contudo, se quiserem ler RSS, a minha recomendação atualmente vai para o OneRead.
Uhum.
Já foi o Reader, até há uns meses atrás, mas neste momento estou completamente convencido com o OneRead. Também gostaria de recomendar um jogo que até acho que está em promoção agora, por isso aproveitem. Não é novo, já tem um ano, que é o Altus Adventure, em que vocês jogam com uma personagem que faz snowboard por uma montanha e vai atrás das lamas. E no fundo é um endless scroller onde têm desfiado obstáculos. Quer dizer, podem pensar um bocadinho à base do Sonic ou algo desse género, mas com um grafismo absolutamente lindo. A música também é muito envolvente, é uma experiência muito, muito agradável e podem jogar pouco tempo, muito tempo. Eu diria que é tranquilizante. Aquilo até tem um modo zen, por isso.
Sim, é verdade. Eu gostava só de acrescentar que a razão principal pela qual o Luís gosta deste jogo em particular é porque é o único jogo em que ele me consegue vencer. Por isso, podem ler o que quiserem a partir desta afirmação.
Ou podem ver de outra maneira, que é, eu não gosto muito de jogar em iOS e este é um dos jogos que eu realmente recomendo e já joguei muito, durante muito tempo, por isso é porque é realmente bom.
Porque é o único jogo em que ele consegue fazer uma pontuação superior à minha.
Ainda ok, isso tem um fundo
ainda
de verdade.
Vamos comparar pontuações, ainda vamos comparar.
Tá, eu bem? Tinha desistido do jogo até a minha namorada começar a jogar e me ultrapassar. Então eu achei que era melhor recomeçar e levar aquilo até ao fim.
De vez em quando volto a jogar o Alto, de facto aparece-me lá assim uma setazinha Luís Laranjo. E eu passo por essa seta a 200 a hora.
Ok.
Tu nunca
me jogas esse jogo? Portanto.
Portanto, já experimentaste o jogo, pelo menos durante um minuto ou dois.
Repara, esse é o jogo que eu tenho gravado no iPhone há mais tempo. Eu não, eu nunca o tirei de cá, desde que o instalei. E, portanto, o Luís aqui fez um bocado de sacanagem, porque se eu lhe roubei há pouco duas aplicações, ele agora roubou-me o jogo. Que é o Altus Adventure é. E na verdade, nós nunca tínhamos falado sobre isto, mas o Altus Adventure é possivelmente o jogo que eu tenho. Não, na verdade é o segundo jogo que eu tenho há mais tempo instalado e que não apago. Minto, ia dizer que era o que tenho há mais, mas não é. É o segundo que tenho.
Monument Valley.
O Pokémon Go não conta.
Não.
O que eu tenho há mais tempo instalado.
Não, o que eu tenho o Monument Valley, sim, sim. Na verdade, quem é pro cá em casa no Monument Valley é a minha senhora, que aquilo é claramente dá-me baile a jogar o Monument Valley. Na verdade, até temos aqui o Monument Valley 2 que compramos especificamente para ela jogar. E eu ainda nem toquei, nem me atrevo a tocar aqui no Monument Valley. Mas ia dizer, o jogo que talvez. É, são muito, muito bons. E o que tenho aqui instalado há mais tempo chama-se, é um jogo muito, muito simples, também muito na lógica do Altus Adventure, que é o Tiny Wings. Não sei se alguma vez jogaram.
Também, basicamente já ouvi falar no jogo, mas sim, mas nunca joguei.
É um passarinho que basicamente anda a apanhar a embalagem nos vales e depois salta de montanha em montanha.
Uhum.
E tens que arranjar a forma dele chegar o mais longe possível. Mas logo de seguida, o Altus Adventure é uma delícia de jogar. Tem uma vantagem incrível, é que vocês só precisam de carregar um botão. Eu quando eu digo carregar um botão é porque ele também tem versão para a Apple TV. Eu jogo, na verdade, bastante na Apple TV, mais do que até no iPad ou no iPhone. Onde eu jogo mais é mesmo na Apple TV, porque era um pouco aquilo que o Luís dizia há pouco. Ele é tão relaxante que é sentar no sofá e estar ali um bocadinho, que seja 5 minutos, só jogar aquilo, nem que seja no tal modo zen, é incrivelmente relaxante. E depois tinha outra coisa, que era, eu comecei a jogar mais esse jogo na altura em que fui pai e que muitas vezes adormecia a minha filha ao meu colo. E ela às vezes estava a dormir, eu não tinha onde a deixar, ficava ao meu colo na mesma, e era o único jogo que eu era capaz de jogar enquanto ela estava ao meu colo. Porque eu só precisava de carregar um botão e não fazer mais nada, portanto...
Não te sintas mal, eu já vi muitas fotografias de pais com comandos de Xbox em cima da testa dos miúdos, portanto...
Não é o caso, não chegou tanto. Mas pronto, o Waltz Adventure é, para mim, está sempre aqui, é uma delícia, é super bonito. Eu para mim, é um dos requisitos, eu não sou gamer, eu já vos disse isto, se calhar uma ou duas vezes, eu nunca fui gamer, nunca, uhum. nunca foi uma coisa que me interessasse, mas gosto de coisas bem feitas, admiro jogos bem feitos, sobretudo bonitos. E daí vocês terem falado há pouco do Monument Valley, que é um jogo lindíssimo do início ao fim.
Para mim é a minha referência de videojogo em iOS. É o melhor jogo iOS para mim, sim.
É muito, muito, muito bonito, sim. Uhum. E lá está.
Estou a entrar em algo que já é um bocadinho diferente. Eu acho que o Diogo já não chama isto de jogos. O Monument Valley e Alto já considera isto arte.
Ah, sim, sem
talvez.
Dúvida. Sim,
talvez,
sim,
talvez, sim. Talvez, talvez, talvez. Sim.
Sim.
Nessa é lógica, eu... Praticamente todos os jogos que tenho são um pouco nesse sentido, são todos muito artísticos. Não, uhum. basta, eu não jogo tanto assim pelo prazer do jogo, é pelo prazer quase da contemplação daqueles gráficos, sim, daquela coisa, daquela arte que ali está.
Como o Luís dizia, é uma forma de expressão artística também. Eu de facto também nos jogos não aprecio a parte competitiva e a parte mais de hobby, nem nada. Eu aprecio, tal como aprecio um bom filme ou um livro ou algo do género, aprecio a expressão artística de quem esteve com o cuidado de pensar naquele jogo, de pensar na forma de como contar uma história, seja ela utilizando o estratagema que for.
Sim. Mas eu ainda não cheguei, porque eu basicamente falei-vos do Waltz Adventure, porque o Luís fez essa referência, mas a minha recomendação não é sequer o Waltz Adventure, é um que saiu esta semana na App Store e que eu já ansiava há algum tempo, que é...
Guerra das Estrelas?
Vocês podem parar com a Guerra das Estrelas, faz favor, tá bem?
Foi ele que começou...
Porra! onde é que eu ia? Ok, recomendação. Eu não sei se vocês jogaram uma vez um jogo também incrivelmente bonito que se chama o Limbo.
Ah, claro, sim.
Ah, sim, mas joguei em PC.
Ok, o estúdio que fez o Limbo há uns valentes anos atrás fez agora um novo jogo Inside. Que se chama Inside.
Sim.
E o Inside é incrivelmente bonito, se querem jogos super bem, em que cada cenário é super bem desenhado, em que a luz é certa, em que a trama é suficientemente intrigante para te deixar agarrado, para perceber o que está a acontecer aqui, é o Insight.
Mas eu tenho um problema fundamental com esse jogo, é que eu fiquei extremamente zangado com a Software House,
uhum.
porque... Eles são uma casa indie, não é? E quando lançaram o Limbo, lançaram no para multissistemas, e com este Inside não foi o caso. Lançaram exclusivamente para o Windows e ignoraram completamente as versões Linux e Macintosh. O que me entristeceu bastante, porque eu estava com muita expectativa de jogar este jogo. Mas julgo que ias falar da versão iOS que foi lançada recentemente, não é?
Foi. Tanto é, a versão Windows já existe há algum tempo, já está no mercado há algum tempo, mas eles redesenharam tudo para pronto, para ser jogável em iOS. Eu, na verdade, volto a não jogar isto em iOS. Joguei na Apple TV. Portanto, estou a jogá-lo na Apple TV e é incrivelmente bonito o jogo. Recomendo-vos a qualquer pessoa que queira experimentar. Ele dá para jogar os primeiros níveis completamente de borda. Chegas a um ponto em que ele diz, ok, a partir de agora tens que pagar o jogo todo para continuares a jogar. Eu paguei, de bom grado, até porque estava completamente agarrado ao jogo e tu queres ver o que é que vai acontecer a seguir. E pronto, joguei até agora duas vezes, ainda não tive tempo para jogar mais. mas estou ansioso de voltar a jogar. Portanto, a minha recomendação é claramente o Inside.
Tu estás-nos aqui a dar uma perspectiva que eu e o Diogo já tínhamos falado anteriormente, que é a Apple TV é uma consola para não gamers.
Uhum.
Talvez não sirva para gamers, mas para aquelas pessoas, sim, que não se consideram gamers, não estão habituadas a jogar, acaba por ser uma opção.
Sim, claramente. Não tenho qualquer dúvida acerca disso. Eu nunca me veria a comprar uma consola, portanto, unitasker, não é? Só para aquilo. Mas Apple TV, já que ali está, já que me permite pôr jogos, ainda por cima consigo pôr jogos, alguns deles incrivelmente interessantes e bonitos, serve-me. Não é mesmo... É porque está ali e porque me permite jogar um ou outro jogo interessante. Lá está, não sou gamer, mas já que lá está, jogo alguma coisita.
Bem, eu queria recomendar, e já que estamos numa podcast, eu queria recomendar o Castro 2, que é uma aplicação para iOS, para ouvir podcasts. E há muitas opções boas, esta é a minha preferida. Neste momento, mais uma vez, é porque a Natalícia tem um desconto, tem uma promoção qualquer, acho que em vez de 5€ custa 2 ou 3€, e vale completamente esse dinheiro. Eu sei que nenhum de vocês usa esta aplicação.
Overcast.
Ok. Para quem, como eu, ouve muitas podcasts, mas só tem tipo meia dúzia que ouve todos os episódios e as outras só ouve um ou outro episódio, o Castro está baseado num esquema de inbox, como se fosse o e-mail, em que os episódios vão chegando e nós simplesmente ou atiramos para o fundo do queue ou para o princípio.
Ah, boa.
Ou então arquivamos imediatamente e nem sequer aparece o nosso queue.
Uhum.
Ou podemos definir regras, tipo...
Isso é
justo, podemos definir-me regras, tipo, aquelas podcasts que eu ouço sempre entram diretamente no meu queue. Pronto, e acabou. Depois nas outras, vou ver.
Isso,
ora, o que é que saiu esta semana?
Não, ah, aqui bem, 15... Luís. Desculpa.
Não?
Não.
Como é que se diz queue em português?
Entra diretamente no meu queue.
Vocês perceberam? Na minha lista de reprodução. E é muito mais fácil, tipo, olhar para aquilo. Ok, saíram 20 episódios esta semana. E de repente, só com um único botão, consigo colocar ou para o fim da minha lista, para o início, ou arquivar, porque não vou ouvir aquilo.
Uhum.
Pronto.
Esse conceito
para quem,
é,
como eu,
fazia ideia,
seguir pois... muitas podcasts, aproveitem agora esta promoção.
Ok.
E experimentem o Castro 2. Tenho mais uma que devo ser a única a recomendar, porque não é uma aplicação do Mac. É uma aplicação que também pode ser usada no Mac, no iOS, no Android, no Windows, que é o Pushbullet. Quem usa só Macs, quem está no ecossistema da Apple, pode facilmente trocar informação e ficheiros e notificações entre o Mac e o iPhone ou o iPad. E agora provavelmente o Apple Watch. Mas quem como eu tem um iPhone e usa principalmente o Windows, é um bocadinho mais difícil. Então existe uma aplicação que é o Pushbullet, que permite, por exemplo, enviar ficheiros, eu uso muito, estou no Safari a ver uma coisa no telefone, epá, quero ir ver isto mais tarde no computador. Envio diretamente para o Chrome, ela abre logo no Chrome, permite...
Isso é o quê? Uma espécie de airdrop entre várias plataformas?
Sim, exato. Instalas a aplicação em várias plataformas e permite trocar quase tudo o que quiseres. Uhum. A versão gratuita só te permite enviar ficheiros e... Sim, ficheiros, no fundo. Depois tens uma versão paga que te permite também receber notificações, receber mensagens de texto no computador, escrever mensagens de texto. Tem muito mais opções.
Eu estava-me a lembrar de uma aplicação similar, mas sem essas características todas adicionais. É só de partilha de ficheiros, que é o Resilio, ou antigamente conhecido por BitTorrentSync.
Sim, eu percebo. Isto é muito mais simples.
Parece-me mais complexo, tem mais funcionalidades.
Tem mais funcionalidades, mas é mais simples de utilizar, okay, porque é só exas, como é que se chama? Quando aparece aquela lista de opções, de ações que podes tomar, enviar, selecionar o push, independentemente de onde estás, na aplicação, uhum, onde estás, não é? Uhum. Selecionas partilhar, push bullet e enviar para, no meu caso, ou o Chrome, ou o PC, okay, ou o que quiseres. Uhum. Escolhes o destino. É muito simples de utilizar, é muito útil e a versão gratuita pode ser suficiente para a maior parte das pessoas.
Okay.
Para quem estiver na situação onde tem que dividir o tempo entre o Windows e iOS, é muito vantajoso. Só queria deixar aqui mais uma, que é o que eu uso muito para organizar as podcasts e para organizar os poucos artigos que escrevi para o site, que é o Milanote, que é uma aplicação também multiplataforma, que permite tirar notas visuais, um bocadinho como o Trello, onde organizamos as notas por cartas, onde tens uma miniatura do link, ou podes escrever um texto, ou pôr um vídeo, pode-se reorganizar, temos um canvas onde colocamos as notas, podemos colocá-las pela ordem que queremos, podemos colocar setas a indicar a relações. Eu gosto muito, é uma maneira...
O quê? Ambas horríveis.
Ambas o quê?
Ambas as aplicações são horríveis, tanto o Trello quanto o Milanote.
Eu o Trello não gosto, mas o Milanote eu gosto muito. Adequa-se muito à minha maneira de organizar a informação. Já experimentei várias coisas e o Milanote é aquele que faz sentido para mim. Toda a gente gosta de organizar a sua informação de forma claro. Diferente, não é? Temos o caso do Luís Laranjo, que o Evernote, para ele, é fantástico. Uhum. Eu já usei, mas nunca consegui entrar assim tanto naquele ritmo com ele. Mas o Milanote adequou-se muito bem à minha maneira de organizar a informação. Uhum. Pronto, e era tudo. Eu acho que o Diogo se devia recomendar mais alguma coisa, porque nós acabamos por ultrapassar muito.
Bem, se querem uma última recomendação minha, posso recomendar o Star Wars The Last Jedi, que está aí em exibição ainda e podem encontrá-lo em qualquer cinema neste momento.
Epá, não sabia que já tinha saído, nem não tinha ouvido falar sequer.
Já agora, querem, já que isto é uma podcast, querem recomendar uma podcast?
Ah, claro. Sim.
Uma só.
Luís de Laranjo, força.
Ok. A minha recomendação, se calhar, para podcast é um que faz esperar por todas as terças-feiras, porque sai às terças-feiras, apesar de agora vai começar a ter uma periodicidade um bocadinho diferente e um modelo um bocadinho diferente.
Já consegui antever que não é o Toothy Saber.
Desculpa, não. Desculpem, não.
Mas até ele não também tem, não falha Toothy Saber.
Uma periodicidade. Não falha um episódio, atenção. Mas não tem essa periodicidade. Não, a recomendação que faço é um podcast muito, muito interessante que se chama-se Hurry Slowly.
O Hurry Slowly. Portanto, sim, também já
o Hurry Slowly é um podcast basicamente que olha um bocadinho como podemos ser, se calhar, mais produtivos e olha um bocadinho para o nosso dia-a-dia e como é que nós podemos desacelerar e poder ganhar com esse novo ritmo mais brando, chamemos-lhe assim.
Uhum.
É incrivelmente útil, incrivelmente... Não é... É interessante porque não é um podcast só... não entra no... Não é assim tão superficial nessa matéria. A gente podia cair no facilitismo e dizer que é bom a gente relaxar e a gente... e nós pararmos um bocadinho o nosso ritmo, mas não. É incrivelmente aprofundado sobre cada um dos temas, muito baseado na ciência que é produzida e que justifica porque é que é importante nós desacelerarmos e termos determinadas alterações de comportamento. É altamente recomendável e posso dizer que tenho aprendido imenso e tenho feito pensar muito naquilo que são as minhas rotinas diárias, aquilo que é muitas vezes, se calhar, a nossa programação diária, não é? Aquilo que a gente faz, uhum. que às vezes não questionamos e ali ajuda-nos a questionar e a pensar, se calhar isto faz sentido, se calhar isto tem que passar a fazer de outra maneira. Ou pelo menos ficas com a curiosidade de experimentar, fazer as coisas de uma determinada maneira, na tua produtividade diária. Portanto, se tiver que recomendar um, não tenho dúvidas, é o Hurry Slowly, ok?
Bem, eu não conhecia, acho que vou experimentar, convenceste-me. Eu estava disposto a apostar que tu ias dizer o Welcome to Macintosh, afinal perdi.
Deixa isso para ti.
Eu vou recomendar outra. Diogo, ou seja, mas já que falámos nisso também, vão ouvir o Welcome to Macintosh.
Ok.
Podes,
diz. Já agora, deixa-me comentar. Eu, curiosamente, eu ouço muitos podcasts. Eu é muito raro ouvir um podcast de tecnologia, na verdade. Eu ouço mesmo muito pouquinhos de tecnologia. Com exceção de um que é o Toothy Saber, já ouviram falar?
É tecnologia.
Portanto...
ouvi dizer que era fantástico.
Mas não ouço praticamente. Deixei de ouvir.
Eu acho que tal, pelo menos como um dos autores, eu acho que não tem género definido.
Não imagino qual deles, mas...
Portanto, bom, este é o...
Quanto a recomendações de podcast, eu gostava de recomendar a Psychology of Video Games Podcast, que é, tal como o nome indica, é basicamente uma podcast cujo o autor é psiquiatra e fala de muitos temas variados relacionados com videojogos e que são... Ele dá uma profundidade aos temas bastante interessante, como o facto de ser investigador lhe permite, não é? Ele tem vários... Ele convida várias pessoas de quem lê artigos e com quem colabora também em algumas publicações. E ele analisa muitas questões que muitas vezes nós até ouvimos no, nas agências noticiosas, como os comportamentos tóxicos em videojogos ou a violência em videojogos e outras coisas mais benignas, como as microtransações, o porquê de jogarmos jogos, como é que os videojogos diferem de outras formas de entretenimento ou de mídia, entre outras histórias. O interessante é que ele, de facto, para além de ser um investigador e um psicólogo bastante que me parece bastante conhecedor destas relações causais nos videojogos, é um podcaster muito bom também, tem uma excelente voz para este tipo de formato e faz um trabalho muito bom de investigação. Portanto, se interessam por videojogos e pela questão da psicologia dentro do âmbito dos videojogos, este é um podcast que de facto vale a pena ouvir.
Ok, mais uma vez, eu ia apostar que tu ias recomendar o We Have Concerns e afinal também me trocaste.
Essa era bastante óbvia.
Não acerto uma hoje. Então eu vou aproveitar para dizer que quem bebeu a sidra foi o Luís Laranjo. O que é capaz de explicar porque é que eu estou a falhar tanto? Pronto, então eu também queria recomendar uma que penso que nenhum de vocês ouve, que é o Phileas Club. É uma podcast que só sai uma vez por mês, normalmente, eles também não têm assim um horário, um calendário tão regular quanto isso, mas o que fazem é, neste caso o Patrick, que é o host, convida pessoas normalmente diferentes, de várias partes do mundo, e discutem cada um deles o que é que se passou no país deles, de importante naquele mês, o que é que se passou nas notícias, quais foram as notícias importantes, e a parte mais interessante é quando eles comparam, por exemplo, alguma coisa muito importante em França, ou na Tailândia, ou noutro país qualquer, e depois perguntam aos outros, então como é que isto foi coberto no vosso país? E varia de não ter sido coberto na totalidade, ou então uma cobertura que dá uma ideia, eu não diria errada, mas pelo menos muito diferente das pessoas que vivem nesse país. E eu acho muito interessante porque está de uma perspectiva completamente diferente do mundo. Pronto, se tu vês o telejornal tens uma ideia, se lês algumas coisas na net tens outras, se vês algumas revistas internacionais tens outras ideias, mas este programa em si, em que cada pessoa fala da sua experiência no seu país, dá uma perspectiva completamente diferente e eu pelo menos gosto muito e mostra que somos todos mais parecidos do que pensamos, mas também que toda a gente recebe informação limitada, não é só naqueles países mais autocráticos, mais autoritários, onde as coisas são restritas por lei, mas existe sempre um filtro, cada civilização, cada cultura tem o seu filtro de notícias, tem a sua perspectiva exatamente, e é sempre interessante tu veres a perspectiva de uma pessoa que está no outro lado do mundo sobre o mesmo acontecimento, sobre o mesmo evento.
Deixa-me recomendar ainda um último podcast. Estamos aqui a falar, curiosamente, são podcasts estrangeiros. Acho que é um pouco injusto, uma vez que Portugal está a viver, não sei se... Eu já sei que vocês não ouvem muitos podcasts em português, mas Portugal está a viver um momento muito interessante de podcasters e mesmo as organizações estão a fazer produções muito, muito interessantes. Portanto, não é o podcast caseiro como nós fazemos. Há algumas coisas mais profissionalizadas e alguns deles têm que tirar o chapéu. Há um que já está no ar, se não me falha a memória, há 2 anos, não é coisa pouca. É um podcast do Expresso que chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. É basicamente um podcast de entrevistas longa, Portanto, nunca menos de uma hora de entrevista, uma conversa sempre bem conduzida, pelo jornalista Bernardo Mendonça, e recomendo-vos vivamente pararem um bocadinho se quiserem, até porque as pessoas que ele entrevista são todas elas super interessantes, pessoas da praça, mais ou menos, a gente as conhece de um ou outro contexto. Portanto, acho que é... temos que deixar aqui algumas referências, e eu queria não deixar passar este momento e fazer aqui referências ao movimento de podcasts portugueses, mesmo neste caso sendo de uma instituição como é o Expresso, ok?
Eu, por acaso, pensei que ias dizer que agora, neste momento, as podcasts em Portugal estavam muito boas, porque por causa de só mais uma coisa, mas... Afinal, vou ter que esperar 2 anos para ouvir isso.
Eu sou muito, muito rigoroso com estas coisas.
Eu realmente não reponho nada em...
Ainda não estamos lá.
Eu não reponho nada em português, porque eu só ouço o Governo Sombra e o Aleix FM em português, por isso é limitado. Não sei se o Diogo ouve alguma coisa.
Ouço só mais uma coisa.
Ok, é melhor. Eu ouço várias vezes.
Não, confesso que não. Confesso que não. De facto, nunca procurei podcasts em português. Como tradicionalmente obtinha estes conteúdos todos maioritariamente americanos, julgo, não é? E alguns do UK, de facto nunca procurei muito, mas agora que fiquei bastante curioso e vou tentar procurar alguns destes conteúdos na nossa língua materna.
Ok. Então, hardware.
E acho que fazes muito bem. Hardware. Quem se querem, posso começar eu?
Sim, posso começar. Força.
Olha, eu... No, sendo dos três o único que não tem, eu recomendava claramente os AirPods.
Acho que roubaste a ambos a recomendação.
Pronto, ok, a minha já
eu
está.
Não duvido isso. Portanto, eu quis ser mauzinho para convosco. Eu já calculava que vocês fossem recomendar os AirPods.
Não, eu por acaso tenho uma recomendação completamente distinta, mas força.
Não, eu acho que os AirPods, pronto, foram vocês como utilizadores... venderam-me muito bem esse produto. Acho que não tinha pensado, e vocês obrigaram-me a repensar e olhar para esse produto de outra maneira, e sobretudo no vosso podcast, no Tutti Saber. Penso que é o último episódio que fala um bocadinho mais sobre a experiência com os AirPods. Fiquei bastante a pensar nisso, e eu que até tinha uma, se calhar, melhor impressão sobre os Beats X. Se calhar estava um pouco mais inclinado para esse tipo, para esse modelo. A maneira como vocês expuseram a experiência, e sobretudo a questão relacionada com a maneira da bateria, não é? O facto de ter a caixinha, o case, em que carrega, e que faz com que a gente tenha que carregar muito menos vezes, teoricamente, ligado à corrente, os AirPods. Achei que era um selling point muito, muito interessante. E pronto, sabendo, já li outras críticas que me dizem que é um dos melhores aparelhos que a Apple tem, que desenvolveu nos últimos anos. Portanto, fiquei muito, muito curioso com esse pequeno aparelho, não é? Com esse, para todos os efeitos, quase que é um wearable, não é? É uma Siri na orelha, por acaso, se a gente quiser.
E tens razão em relação à bateria, porque os AirPods duram cerca de 5 horas, mas a bateria tem, acho que carrega 20 horas.
24
horas. Sim, mas sim, efetivamente, sim. Como ela é tão pequena e anda no bolso, e tu colocas sempre lá os AirPods quando não estão em uso, é como se os AirPods tivessem 24 horas de bateria e não 5 horas.
Exatamente.
Na prática acontece isso. Eu ainda recentemente tive essa experiência, em que já há muito tempo que isso não me acontecia, mas estive a ouvir podcasts e audiobooks durante 9 horas consecutivas enquanto estava a fazer estava ocupado a fazer um trabalho, e para me entreter estava a ouvir podcasts, e pronto, ao fim de algumas horas realmente recebi aquele sinal de estás a ficar sem bateria. Parei um bocadinho, coloquei os AirPods na caixa durante uns minutos e voltei a colocar nos ouvidos, e pronto, já está pronto para seguir.
Ok. Sim.
É exatamente. Sim. A minha experiência também, de facto, são uma peça fulcral para quem gosta de ouvir conteúdos áudio nos dias de hoje. Não há muito mais a dizer. Mas, de facto, a minha recomendação de hardware ia num sentido completamente distinto. Para este ano, a minha recomendação é um lightsaber com um cable crystal azul. que eu acho que é, vai ser a cor de 2017. Perdão, 2018. Portanto, a minha recomendação vai nesse sentido.
Vá, não recomendo um drone, já não é muito mau.
Ok, mais um momento de Guerra das Estrelas. Okay.
Pronto. Ou um BB-8. Um BB-8 também é sempre uma peça fundamental a ter em casa.
Claro. Sim. Eu gosto da tua definição de fundamental.
Pronto, antes que isto vá mais longe, já todos percebemos. Vão ver o Guerra das Estrelas. Boa noite a todos e até ao próximo episódio. Thank you.